Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que eu não falei ainda, que o Senhor esteja contigo e fale ao seu coração essa manhã. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 8. A gente vai ler do versículo 18 ao 27, tá bom? Mateus 8, do 18 ao 27. Texto que diz assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que se atravessassem para o outro lado do mar. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, disse aos seus discípulos o seguirem. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele respondeu: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e, de repente, os ventos e o mar se fez completamente bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Pai querido, nós buscamos mais uma vez a presença do Senhor e rogamos ao Senhor que fale conosco. Lemos o texto bíblico e necessitamos da iluminação do Espírito Santo a fim de que o texto se torne verdade e que ele encontre no nosso coração morada e sentido para as nossas vidas. Então, Senhor, faz assim, que diante do texto, da iluminação do Senhor, a gente consiga entender a mensagem do Senhor para a gente essa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Esse texto, geralmente, ele é usado em dois sermões. O primeiro sermão vai até o versículo 22 e o segundo sermão a partir do versículo 23. Um fala sobre seguir a Jesus e o outro fala sobre confiar em Jesus. Mas lendo o texto nesses últimos 10 dias e pensando sobre o que eu falaria, eu fiquei pensando que eles estão juntos, porque eles tratam, as histórias se unem em um sentido, que é confiar, atender e confiar. Jesus chama os discípulos para o seguirem. E o ministério de Jesus está acontecendo. Eles estão passando pelas cidades, indo de um ponto ao outro. Jesus está curando coxo, a multidão está começando a seguir, ouvir falar de um mestre que de uma forma diferente ensina. E de um mestre que faz com que as coisas aconteçam, que as coisas sejam transformadas. Jesus vai ganhando a simpatia das pessoas por onde ele vai passando. O que acontece é que um grupo começa a se interessar pela vida de Jesus. Um outro grupo começa a olhar com desconfiança, porque Jesus não pertence, naquele momento, a nenhuma comunidade específica. Ele fala do amor do Pai, que ele é do Pai e que ele é o Messias. E as pessoas começam a olhar para Jesus. E o evento Jesus se torna cada vez mais presente. Mateus, o texto que nós lemos, é uma dessas pessoas que ouve Jesus e atende a seu chamado. Segundo a história, Mateus é um cobrador de impostos, quem nós chamamos de publicano. Ele é um irmão que rompe com a sua tribo, que rompe com os seus... e vai trabalhar para Roma, cobrando impostos aos judeus. Mateus passa a ser alguém que não mais é judeu, renuncia à sua comunidade, renuncia aos seus amigos, e vai trabalhar para Roma, cobrando e muitas vezes impostos mais altos do que Roma realmente cobrava. Era comum entre os publicanos eles tributarem a mais e trazerem para si é uma forma bonita de dizer, roubar os outros e colocando no seu bolso aquela diferença. É como se os romanos dissessem, olha, esse mês você tem que arrecadar 10 mil reais. Eles arrecadam 20, 10 para cada um, todo mundo 50-50, está todo mundo bem na história. O que acontece? A gente tem dificuldade com quem mete a mão no nosso bolso, certo? Todo mundo fica feliz quando chega março e abril, que a gente precisa tributar lá no Leão. A gente se sente também invadido. Como a gente está numa sociedade mais tribal, alguém que mete a mão no meu bolso, que rompe com o seu povo e vai trabalhar a serviço do outro, e ele não só rompe, mas rouba do seu povo, ele cria antipatia por aqueles que ali estão. Acontece que, embora Mateus não seja simpático aos judeus mais, ele é alguém que encontra simpatia na frase de Jesus, no chamado de Jesus. Quando Jesus olha para ele e diz, segue-me. O seguir de Mateus é um romper com muitas coisas. Você já ouviu que Mateus seguiu Jesus, certo? Você já pensou no que implica seguir a Jesus para Mateus? Você já olhou para a história de Mateus? Pensou no que é um publicano abrir mão da sua profissão e seguir ao mestre? Você já pensou nisso? Que é bonito a gente falar, né? Não, olha, larguei tudo, fui seguir a Jesus. Mas as consequências disso, parar para pensar. Você já calculou que Mateus passa a ser alguém, exatamente no momento que ele segue a Jesus, desempregado? Alguém que não tem o apoio de família ou de amigos? E alguém que cria antipatia com o seu empregador? Porque Roma passa a olhar para Mateus de uma forma muito estranha. Mas Mateus não começa a considerar ou problematizar o chamado de Jesus. Ele simplesmente renuncia o que precisa ser renunciado e segue ao Senhor. Aonde o texto se encontra com a história de Mateus? E tem a ver com a gente hoje. Seguir a Jesus faz com que a gente precise renunciar algumas coisas. Lá no versículo 18 e 19. Abre a sua Bíblia de novo aí. Versículo 18 e 19. Está andando 19 e 20, né? Ao primeiro romper aí. Os irmãos precisam, nós precisamos romper com os nossos interesses pessoais. O texto diz pra gente de um homem que vai até Jesus e fala, mestre, por onde o senhor for, eu estou com você. Eu vou te seguir. Diz o que tem que fazer, que eu vou fazer. E aí a resposta de Jesus é, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Às vezes, a gente olha para Jesus de uma forma muito apaixonada, e é muito comum as pessoas quererem o mestre, porque ele multiplica pães e peixes. Porque ele garante algumas coisas. Só que Jesus está dizendo para esse homem o seguinte, me seguir é renunciar com os nossos próprios interesses. E o que ele está dizendo para a gente é, seguir a Jesus, muitas vezes, é renunciar a interesses pessoais. É renunciar aquilo que nós sonhamos algumas vezes, aquilo que nós idealizamos. Gente, preste atenção, seguir a Jesus não é abrir mão da vida e viver sem viver de uma forma despretensiosa ou sem desejar algo, mas é entender que entre a nossa vontade e a vontade do Senhor, a gente vai optar pela vontade do Senhor. Seguir a Jesus é entender que algumas vezes na nossa caminhada, nós seremos encurralados a dar uma resposta. Nós seremos pressionados a responder. E nós não teremos a segurança de servir a um Deus que promete a mim e a você todo o ouro e toda a prata nesse mundo. Mas seguir a Jesus é entender que a gente não dá para ficar pensando ou construindo o amanhã. Porque como diz o texto de Mateus, O amanhã trará os seus problemas. A gente vive com o hoje. Jesus não está condenando quem trabalha objetivando algo maior. Jesus não está dizendo que a gente tem que fazer voto de pobreza. Jesus está dizendo que no servir a Ele significa confiar e se entregar a Ele. Confiar a provisão a Ele. Entender que a cada dia Ele nos dará, Ele abrirá as portas, Ele é quem nos sustentará. Então aquele olhar de seguir a Jesus, pensando que eu vou seguir ao mestre e tudo vai dar certo na minha vida, ele cai por terra. Eu vou seguir ao mestre e eu vou experimentar o melhor desse mundo. Cai por terra. O convite é a confiança. O convite é ao seguir, é a caminhar junto. E Jesus conhece o coração de cada um de nós. Então, quando ele responde isso, ele está respondendo provavelmente ao irmão que está dizendo, cara, seguir a Jesus vai ser bom para mim. Vai me trazer benefício. E a resposta é, seguir a Jesus quer dizer abrir mão de interesses pessoais. Nós, servos do Senhor, nós, homens e mulheres, que conhecemos e reconhecemos o chamado de Deus, em algum momento da nossa vida, vamos precisar renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres. Isso não quer dizer que Deus é ruim com a gente. Isso não quer dizer que o Senhor não nos abençoa. Isso quer dizer que servos são aqueles que são capazes de olhar além, não vislumbrar apenas os seus interesses, mas olhar qual é a vontade do seu Deus para cada um de nós. Primeiro ponto, algumas vezes precisaremos renunciar os nossos interesses. E é difícil, é chato. Quantas vezes a gente faz planos, quantas vezes a gente estuda e se esforça por alguma coisa, mas a vontade de Deus tem que ser sempre maior do que a nossa. A nossa confiança em Deus tem que ser sempre maior do que a nossa confiança na provisão que nós podemos estabelecer sobre as nossas vidas. Quando eu estava no seminário, e a gente começou a estudar Apocalipse, e eu lembro que se falava muito da volta de Jesus, e tinha um amigo que era muito animado com esse tema, sobre a volta de Jesus. E ele gostava de ficar buscando os elementos que provavam que Jesus está voltando. E uma vez eu me peguei pensando assim, cara, eu anseio pela volta de Jesus. Eu anseio pela volta de Jesus. Mas eu estou no seminário há quase 5 anos. Se ele voltar e eu não tiver me formado, eu vou ficar frustrado. A gente anseia pela volta de Jesus. É claro que a gente gosta e gosta de ter a certeza que a gente está na presença do Pai. Mas a questão é, os meus interesses são maiores do que os interesses de Deus? Será que o meu pensamento, o meu desejo é maior ou mais válido do que a volta do Senhor para as nossas vidas? Para a salvação de todos nós? Para a morada eterna? Segundo ponto que o texto traz para a gente é a conversa de Jesus com o outro. E ele diz assim, mestre, eu vou seguir o Senhor, eu vou seguir nessa tocada aí. Mas faz o seguinte, deixa eu enterrar meu pai. Depois que eu enterrar meu pai, estou à disposição. Há um costume, no mundo antigo, há um compromisso na realidade, que os filhos são responsáveis pela velhice dos pais. Um filho tem que prover o pai. Tem que sustentar o pai. Ele tem que honrar o pai até o último dia de vida do seu. E parece que Jesus está falando contra isso, né? Porque a resposta de Jesus ao primeiro olhar, fala, Senhor, acho que o senhor não entendeu. O cara está pedindo só para enterrar o pai. Do jeito que eu sou acelerado, eu acho que eu daria essa resposta para Jesus. Fala, Jesus, não estou querendo me meter na história, não? Mas eu acho que o senhor entendeu o pedido do amigo ali. Ele está pedindo uma coisa que é nobre. Ele só quer terminar de cuidar do pai dele, só quer ir lá, enterrar o pai e voltar. Só que o que acontece é que não necessariamente o pai daquele homem que fala com Jesus, ele já tenha morrido. E essa história faz muito sentido pensada assim. Porque o que ele estava colocando era mais um obstáculo para seguir a Jesus. Ele estava apresentando a Jesus um motivo nobre. Um motivo nobre. Ele estava dando a Jesus uma resposta que culturalmente, socialmente, não poderia ser combatida. Um filho desejando honrar o pai não pode ser questionado por ninguém. Só que como Jesus conhece o nosso coração e sabe a verdade das nossas respostas, ele faz a mesma coisa que ele faz no primeiro. O primeiro ele diz que não adianta segui-lo por interesses pessoais, mas que segui-lo é necessário renunciá-los. E o segundo, é a resposta dele é, irmão, por mais bonito que seja a sua resposta, ela não é verdadeira. Muitas vezes, eu e você, nos pegamos nessa mesma situação, colocando empecilhos pessoais ou colocando motivos nobres para que a gente procrastine, jogue para frente o nosso seguir a Jesus. E se você olha para esse texto, achando que ele está falando para quem ainda não se converteu, lembre-se que os homens que estão conversando com Jesus são aqueles que estão seguindo, vendo os milagres dele acontecendo. Ele está falando de gente para dentro, ele não está falando de quem é de fora. Seguir a Jesus é muitas vezes colocar de lado as nossas desculpas, por mais nobres que elas possam parecer, e seguirmos ao Mestre. Seja qual for a nossa justificativa, seja qual for o nosso motivo, todos nós precisamos responder ao Senhor: sim, eu vou te seguir. E confiar que Deus vai sustentar e guardar a cada um de nós. O que te impede? Você já pensou quais são as suas defesas para responder ao chamado de Jesus? Quais são as desculpas que a gente usa todos os dias para dizer não ao chamado de Deus? Porque quando eu estou falando de chamado de Deus, eu estou querendo dizer o seguinte: todos nós, ouvimos isso semana passada, participamos do que a gente chama de sacerdócio universal. Todos nós temos responsabilidades no reino. Todos nós somos responsáveis por seguir a Cristo e trabalharmos para a sua glória, certo? A gente não ouviu isso semana passada? E a questão aqui é: embora a gente tenha essa responsabilidade, a gente vai jogando ela para frente com algumas desculpas que podem ser pessoais, interesses pessoais, ou desculpas que podem ser nobres. Respostas que podem parecer nobres ao ouvido dos outros, mas elas são apenas pretextos para que a gente fique no mesmo lugar, na mesma situação. Confortável naquele nosso sofá, esperando que o amanhã seja mais fácil do que o hoje. O que o texto está apresentando para a gente, e o que é a intenção da nossa mensagem essa manhã, é fazer com que a gente saia desse lugar, aonde a primeira resposta seja uma resposta de interesses pessoais, e quantas vezes trabalhando ou conversando com os jovens eu ouço isso: não, quando eu acabar a faculdade, pô, o tempo vai ser bom. Eu vou ter tempo. Quando eu me casar, eu vou ter tempo. Depois que eu tiver os filhos, eu vou ter tempo. Depois que meus filhos crescerem, não, tranquilo, vai dar tempo. E sempre o próximo estágio, ou amanhã, será para a gente mais fácil do que hoje. Só que, irmãos e irmãs, não haverá um tempo na nossa caminhada em que seguir a Jesus não seja renunciar, às vezes, com seus próprios interesses. Não haverá esse tempo, não acontecerá. Não acontecerá o tempo aonde nós não teremos que priorizar o reino em detrimento de algumas coisas que são secundárias. O reino de Deus é feito de prioridades, é feito de conhecimento. Servir ao Senhor significa dedicar-se ao Senhor. Olhar para Deus como sendo o principal da nossa vida. Olhar para Deus como sendo a nossa confiança, o nosso sustentador. Olhar para Deus e entender que o nosso trabalho diante dele, que a nossa resposta diante dele é: eis-me aqui, vamos. E que todas as outras respostas que nós dermos, é a mesma coisa, e para quem é do Rio vai fazer muito sentido, da gente dizer para Jesus: estamos juntos. Semana que vem eu passo lá. É a mesma coisa. Não é essa a resposta que a gente dá? A pessoa conta uma história para você, você se emociona, chega a sair lágrima. Aí você olha para a pessoa e fala assim: tamo junto. Ou o cara fala: cara, tô com saudade de você, quanto tempo eu não te vejo. Pô, vamos lá em casa, vamos ter um tempo de comunhão, vamos sentar, vamos comer alguma coisa. Pô, semana que vem a gente marca. Às vezes, a nossa resposta para Jesus é: semana que vem a gente marca. Às vezes, a nossa resposta para Jesus é: tamo junto, mas vai na frente que eu já estou chegando. Porque eu quero ter certeza onde eu vou reclinar a minha cabeça. Porque eu quero ter certeza de que os meus planos vão dar certo. Porque eu quero ter a certeza que vai acontecer da forma que eu quero que aconteça. Seguir a Jesus é se lançar ao desconhecido. É se lançar à confiança. É se lançar ao propósito. Sabe quando você tem um filho? A gente faz muito, eu tive muito isso quando com a criança pequena, 2 anos. Que você está na piscina e fala para ele: vem, pula. E ele se joga exatamente no seu braço, em cima de você, buscando o porto seguro, o sustento dele, a proteção dele, sem ponderar quais são as coisas que podem acontecer naquele momento que o colocarão em risco ou em perigo. Esse é o nosso convite. Nos lançarmos ao braço, aos braços do Pai, que nos chama e a gente prontamente responde dizendo: vamos, vamos juntos. É verdade que a nossa teologia diz que nós nos aproximamos de Deus porque o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. É verdade que quem nos atrai para Deus é o Espírito Santo. E a gente não está questionando isso. Nós somos chamados a servir porque Deus nos convence que nós precisamos do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Mas não coloque a responsabilidade da sua intimidade com Deus sobre ele. É Deus que nos chama, é Deus que nos convence, é Deus que nos atrai, mas somos nós no que a gente chama de responsabilidade. Responsabilidade, de dever, de prioridade. Olharmos para Deus e nos dedicarmos a ele de forma completa. A música que nós cantamos, Alugar na Casa, ela começa dizendo, eu estou tentando lembrar a música inteira, mas ela começa dizendo que ele tirou as barreiras. Deixa eu achar aqui exatamente a frase para não ficar estranho. O Baruch, quando escreve, a primeira frase que ele coloca é: fui convidado à mesa, larguei as minhas defesas. A gente cantou isso. A gente cantou isso aqui, foi bonito, foi emocionante. Mas a gente está disposto, nós estamos dispostos a largar as nossas defesas? Irmãos e irmãs, servir a Jesus, seguir a Jesus, confiar em Jesus, é largar as nossas defesas. Por mais nobres que elas possam parecer, por mais valiosas ou importantes que elas possam parecer, a gente precisa largar as nossas defesas. Seguindo o texto, Jesus entra no mar, vai no barquinho, né? Segue por outro lado da margem. Você sabe que Jesus não está no mar. Jesus está num lago. E de repente, o vento começa a soprar e aquele lago, que é de águas retinhas, calmas e mansas, começa a fazer onda e entrar para dentro do barco. As ondas batem, começam... E os discípulos começam a ficar assustados com aquilo. Os discípulos começam a ficar com medo. E os discípulos olham e falam, cara, quem pode resolver esse problema está lá embaixo dormindo. Vamos lá. E aí eles vão incomodar Jesus e Jesus diz para ele, homens de pequena fé. A resposta de Jesus é essa. Para mim, o que Jesus está fazendo ali é pegando aqueles discípulos que o seguiriam, que estão seguindo a ele, e tirando eles do conhecimento teórico e trazendo eles para um conhecimento real. Eles ouviram o que Jesus falou. Eles ouviram toda a teoria. Agora é a hora de experimentar a confiança no Senhor. Às vezes, o que impede a gente de responder, ou o que faz com que a gente continue com as nossas defesas, com as nossas barreiras, é o nosso medo. O medo faz com que a gente pense mais ou muito mais em responder ao chamado de Jesus, em se entregar, a confiar, a reconhecer que a nossa provisão é o Senhor, que a nossa esperança é o Senhor. Eu posso ficar aqui mais uns 40 minutos falando dos nossos desafios, de romper as nossas defesas, da nossa necessidade em confiar, da gente superar os nossos medos e irmos ao encontro de Jesus e caminhar efetivamente com Ele. Mas ainda que eu fale horas e mais horas, a única coisa que eu vou fazer é entediá-los com essa fala. Porque o que a gente precisa é simplesmente se entregar ao desconhecido, que é servir e caminhar com Jesus. É isso. A gente está disposto a baixar a guarda? A gente está disposto a colocar as nossas defesas em segundo lugar? Estamos dispostos a dizer ao Senhor, Senhor, o meu desejo, o meu propósito, o que eu quero para a minha vida é isso aqui. E se o Senhor me abençoar, eu vou. Mas se o Senhor me mandar para uma outra direção, eu vou também. O que acontece, e o que a gente precisa, é confiar, se entregar, responder, acreditar que o Deus que está caminhando, que está curando, que está fazendo milagres e maravilhas, será fiel a cada um de nós e sustentará cada um de nós. Irmãos e irmãs, vou falar uma coisa que eu acho dura, mas responsável. Responsável. A gente tem que baixar a guarda. A gente tem que fazer o que a gente acabou de cantar aqui. Entender que quando a gente conversa, ou colocar em mente que quando a gente conversa com Jesus e quando a gente coloca diante dele as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos sonhos, ele continua a operar. E que ele sempre será para a gente a nossa segurança. Sabe quando a gente está numa festa, mas a gente não participa dela? Festa em casa. Você chama os amigos. É legal pra caramba, né? Para os convidados. Porque para o dono da casa, a gente arruma tudo antes, se preocupa o tempo inteiro no durante e sobra o depois. A gente organiza a festa, mas a gente não consegue participar dela. O chamado de Jesus não é para a gente organizar a festa. É para a gente participar dela. Porque, embora seja bonito organizar a festa, a gente só vai fazer isso de forma perfeita, plena, se a gente estiver participando. E olhar para Jesus com as reticências, olhar para Jesus com os nossos medos, não responder a Jesus, seja por qualquer motivo, não deixar que as barreiras que nos impedem de segui-lo caiam, é organizar a festa. Mas chegar ao final dela e dizer, cara, eu não experimentei nada do que eu organizei. Porque você está ali, ó. Você está orbitando. Você pode passar a vida dentro da igreja, mas nessa pegada do tamo junto, sem nunca entrar no barco e experimentar a confiança com ele. Você pode passar a vida na igreja, ouvindo de Jesus, conhecendo a Jesus pelo que ele faz na vida dos outros, mas confiando que os seus interesses são maiores do que o dele. Ou não abrindo mão dos seus desejos. Tem dia, e eu vou confessar que os pastores nem todo domingo estão animados para vir para a igreja. Nem todo domingo a gente está, caraca, vamos para a igreja hoje, vai ser bênção. Nem todo domingo a gente está assim. A galera que canta aqui, se pudesse, muitas escalas olhariam para falar, cara, segura hoje aí porque eu tenho coisa melhor para fazer. Sempre teremos coisas melhores para fazer. Sempre teremos respostas convincentes e válidas para retardarmos o nosso compromisso. Sempre teremos medo batendo a nossa porta para nos impedir de seguirmos a Jesus. O medo não pode paralisar a gente. Os nossos interesses pessoais não podem ser os nossos empecilhos. Tampouco o que é o segundo ponto da nossa conversa. Qual é o segundo ponto? A pergunta. Responde, gente. Hã? Então, essa falta de confiança pode nos travar. Você confiar, mas não é bem a palavra confiar, não. Mas tá bom. Serve pra gente. E eu perguntei que é pra ver se você estava acordado. Mas os nossos interesses pessoais, as nossas boas respostas ou respostas convincentes, por mais bonitas que elas possam ser, elas não podem nos travar. E o nosso medo também não. Há alguns que vão dizer, pastor, eu só tenho medo, estou legal. Outros vão dizer, pastor, o meu plano é me formar, ser um baita profissional, ganhar muito dinheiro e sustentar a obra de Deus. Também pode ser uma resposta bonita, mas é uma resposta tão fraca quanto as outras. A gente confia no Deus que cuida da gente, que quer o melhor para a gente, e por isso a gente segue Ele. Deus te atrai para perto dEle. Através do Espírito Santo, te convence da sua dependência dEle e que você é pecador e que através do sangue de Cristo você foi limpo e perdoado. Mas glorificar o Senhor com a sua vida. A cada dia buscar mais intimidade com Deus e buscar mais a presença dEle e fazer o que é vontade dEle e confiar mais nele é papel e responsabilidade nossa. O Deus que te atrai, o Deus que te traz para perto, é o Deus que fala para você, confie em mim. Ele te dá provas de que ele está com você. Mas os passos subsequentes, o passo de cada dia, é você com as suas próprias pernas. É responsabilidade sua, é dever seu. Irmãos e irmãs, olhe para o Senhor como aquele que te chama, como aquele que te lava, como aquele que te limpa, como aquele que prepara para você uma mesa na presença dos seus adversários, como aquele que te traz para perto, para a mesa e bota um anel no seu dedo. Mas olhe para Jesus como aquele que espera que você dê os seus passos em direção a ele. Eu não estou aniquilando nenhuma lei da igreja ou nenhuma teologia da igreja. O que eu estou dizendo é, não joguem na conta de Deus, não joguem na conta do Senhor a sua ou a minha responsabilidade. Embora seja muito desejoso fazer isso. Embora seja muito prático fazer isso. Embora eu faça isso sempre que eu vacilo. E acredito que todos nós façamos. O nosso chamado é para respondermos ao Senhor. E a nossa responsabilidade é buscá-lo todos os dias da nossa vida. E quando a gente perceber que a gente não está tomando a responsabilidade do negócio, e que a nossa resposta é uma resposta que pode ser até bonita e nobre, mas ela é só uma defesa que nós colocamos para nos impedir de fazer o que nós sabemos que é preciso fazer. Cuidado, porque a gente pode estar à festa, a gente pode estar ali, ó, mas tão preocupado com tudo, que não entendeu que a gente só precisa se lançar nos braços do Pai e desfrutar nele tudo de melhor que há para a gente. Vamos continuar sonhando, vamos continuar fazendo planos, vamos continuar honrando os nossos pais, honrando a nossa família, tendo compromisso com os nossos, mas nunca isso poderá ser para a gente maior do que estarmos a serviço daquele que é o nosso sustentador, o nosso Senhor. Que nos ama, que nos guarda e que nos reaviva, que nos anima. E eu quero te convidar a ter um tempo de oração, a pensar sobre isso. A olhar na sua trajetória, olhar na sua história, o que que às vezes você usa como desculpa para não fazer o que você sabe que tem que fazer. Porque é o pior isso. É horroroso isso. Esmaga a gente, sabe? Quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente procura uma resposta bonita para justificar a nossa falta de coragem, para justificar o nosso desejo de seguir os nossos planos, é acachapante saber ou conviver com o Cristo que você sabe que faz todas as coisas e que pode muito. E que você não consegue responder a ele, porque você quer continuar a fazer as suas próprias vontades. Então feche seus olhos, faça sua oração. Lembre que sempre haverá lugar à mesa. Mas antes de sentar na mesa, a gente precisa baixar as nossas defesas. Lembre que o Senhor sempre te chama, que há a possibilidade de reencontrarmos a Deus, mas que há uma responsabilidade nossa nisso. Senhor Jesus, estamos aqui juntos, orando ao Senhor e falando com o Senhor, e pensando que a gente muitas vezes sabe qual o caminho, sabe qual deve ser a nossa resposta. É impossível a gente passar pela nossa jornada, é impossível a gente caminhar com Jesus sem que a gente não experimente o medo, sem que a gente não fique imaginando o que a gente pode fazer ou o que a gente pode construir, sem sonhar. É impossível. E muitas vezes a nossa caminhada, a gente vai sonhar profissionalmente, a gente vai desejar algo novo e melhor, a gente vai querer trazer segurança para a nossa casa, a gente vai querer passar mais tempo com os nossos. Tantos são os desafios que nós precisamos superar. tantas são as defesas que a gente levanta para se colocar diante do Senhor e entender que estar contigo é simplesmente confiar no Senhor e acreditar e crer. Pai querido, que todas as vezes que desejarmos trocar a tua glória por qualquer outra coisa, que o Espírito Santo de Deus incomode a gente de uma forma tão especial que faça nos impulsionar e sairmos do nosso lugar, que nos jogue para frente, que acenda para a gente uma luz de alerta tão viva, que nos faça desejar olhar para o Senhor e cumprir a vontade do Senhor. Pai querido, a tua obra é feita de muitas coisas e realizada por muitas mãos. E o que a gente quer, o que a gente deseja, é ser mãos na obra do Senhor, na realização delas. Então, Senhor, que seja qual for o nosso motivo, seja qual for a nossa barreira, se a gente tiver medo, que o Senhor faça nos superar os nossos medos e que a gente responda positivamente ao Senhor e que a gente faça para a glória do Senhor e que a gente acredite e confie no Senhor. Saber que as tempestades são passageiras, a gente não tem controle sobre elas, mas nos lançarmos à tua presença e nos lançarmos a ti é reconhecer que nós cremos em alguém que o vento e o mar lhes obedece. E que muitas vezes o nosso coração insiste em ser desobediente. O Senhor é um Deus que acalma tempestades. E nós cremos que o Senhor é um Deus que nos auxiliará e nos ajudará a transpor todas as barreiras e a nos jogarmos nos teus braços de forma especial e trabalharmos para a tua glória de forma especial. E todas as vezes que nós formos desafiados pelo Senhor, desafiados pela nossa comunidade de fé, a trabalharmos melhor, a estarmos mais próximos de ti, Senhor, o Senhor nos abençoará. E a nossa resposta não vai ser aquelas respostas vazias. A nossa resposta é falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o que a gente quer é ser bons trabalhadores na sua seara. O que a gente deseja é trabalhar de forma especial para a glória do Senhor. É manifestar a nossa confiança, o nosso amor e a nossa total submissão a ti. Então, Senhor, que os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos luxos, o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer realizar, que a gente consiga fazer para a glória de Deus, que a gente consiga construir, que a gente realize sonhos, que a gente melhore de vida, mas que isso não seja um objetivo maior da nossa caminhada, da nossa existência. Que nos aproximarmos do Senhor não seja uma forma de barganhar para obtermos, mas uma forma de respondermos àquele que nos sustenta, àquele que nos capacita, àquele que abre e que fecha portas e que nos leva a lugares inacreditáveis, inalcançáveis. Que sermos fiéis à nossa família seja para a gente um tempo de estarmos todos juntos na presença do Senhor, cuidando dos nossos, ainda que esses não tenham conhecido o Senhor. Que nada, ninguém, seja maior ou mais prioritário da nossa vida do que respondermos ao chamado do Senhor e nos colocarmos à sua disposição de forma integral, desejando e reconhecendo que tudo vem de ti e que o Senhor nos sustenta. E por isso, nós nunca renunciaremos à presença do Senhor. Nunca renunciaremos estar na presença do Senhor para satisfazer nada que não provenha de ti. que nada na nossa vida seja maior que o desejo de estar na presença do Senhor. Que a nossa confiança nunca seja maior em carros ou em cavalos, mas no Deus que controla todas as coisas. Que o nosso medo, as nossas angústias, que o vento que bate nas nossas casas, não sejam esses que farão com que a gente retroceda, com que a gente pare, com que a gente fique acuado. Mas que quando o vento soprar, a gente declare que Jesus de Nazaré, aquele Deus que nos ama, aquele Deus que se entregou por nós, aquele Deus que pode todas as coisas, ao som da sua voz, o vento se acalma e o mar fica calminho, que é o som da voz do Senhor. Leões fecham as bocas, que é o som da voz do Senhor. Publicanos, que outrora não tinham valor, eram reconhecidos como infiéis, esses são transformados e são colocados como servos, ferramentas importantes na obra do Senhor. Então, Deus, o nosso desejo é a nossa vontade. E o que a gente quer querer, porque muitas vezes a gente sabe que precisa, mas não quer querer. A gente quer querer, desejar. Sermos homens e mulheres, jovens, idosos, crianças, que colocam o Senhor como prioridade nas nossas vidas, que se lançam aos seus braços e que creem e acreditam que o Senhor é o nosso sustentador, o nosso protetor. O Senhor é aquele que acalma a tempestade, nos coloca em lugar seguro e traz honra e restaura a nossa história, nos traz honra e nos coloca no lugar de discípulos, de servos. E toda a rejeição que muitas vezes nos afasta, e todo o medo de dizermos em quem nós acreditamos, em quem nós somos, o que nós cremos, caem por terra. Porque nenhuma opinião para a gente será mais importante do que a opinião do Senhor sobre nós. Nenhuma relação será para a gente mais valiosa do que a relação que construímos com o Senhor. E nenhum interesse pessoal será para a gente maior ou mais prazeroso do que estarmos na presença do Senhor, em comunhão com o nosso Deus e vivendo maravilhosamente para a glória do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, renova a nossa força, renova a nossa esperança, derrama sobre nós unção para que eu, os meus irmãos, todos nós, comunidade de fé, aqueles que estão aqui, aqueles que estão de casa, possamos baixar a nossa guarda, transpor as barreiras e nos dedicarmos ao trabalho, à adoração, ao serviço, à relação daquele que nos ama e que controla o vento e o mar, e que o leão se torna um gatinho manso, e que a fornalha ardente não tem poder, porque o Senhor é quem guarda, nos chama e faz com que eu e os meus irmãos permaneçamos na tua presença. Dá que seja assim, Senhor. Permita que seja assim. Que as nossas desculpas não sejam para a gente satisfatórias no nosso desejo de procrastinar estarmos na sua presença. É a oração que nós fazemos, confiados de que o Senhor que mudou a história de Mateus, do Senhor que conhece o som do coração de cada um de nós, o Senhor que visita e sabe quais são os nossos medos, sabe quais são os nossos anseios, Sabe o que muitas vezes nós colocamos como dificuldade, como empecilho, como bloqueio para continuar a servindo, para continuarmos na tua presença, para estarmos mais contigo? O Senhor sabe. E o Senhor é poderoso, forte e capacitador. E ungidos pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, munidos da presença do Senhor, nada, nem ninguém, nos fará parar, nos será empecilhos para buscarmos a tua presença. Seja assim, Senhor, que a gente saia daqui hoje entendendo que a nossa confiança, a nossa segurança, os nossos sonhos, os nossos planos, tudo que a gente possa querer ou desejar, todas as nossas obrigações, todos os nossos afazeres, eles existem e precisam ser cumpridos. Mas o principal e o mais importante para a gente é ouvir o chamado do Mestre que diz: siga-me. E a nossa resposta: eis-me aqui, Senhor. Vamos juntos. Seguiremos juntos. Em nome de Jesus que nós oramos, crendo e confiando que o Senhor transformará a nossa caminhada. E mais próximos e mais íntimos nós seremos do Senhor. Não porque nos tornamos perfeitos, mas porque compreendemos que temos que lutar as nossas lutas e batalhar as nossas batalhas, não com as nossas próprias forças, mas confiando que o Senhor é quem nos sustentará e nos guiará até os seus braços. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.